cerca de 39 bilhões de reais na economia brasileira. O ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, destaca o impacto do adiantamento para as famílias.
Na prática, é dinheiro no bolso de milhões de famílias antes do esperado. Quem trabalhou a vida inteira merece respeito. E respeito também é garantir o benefício chegando mais cedo.
O calendário de depósito segue até o dia 8 de junho e varia conforme o número final do cartão de benefício. Para consultar o valor da sua parcela, basta acessar o aplicativo ou o site Meu INSS e clicar na opção Extrato de pagamento. Reportagem Pedro Sardinha.
Aprender a guardar dinheiro, noções básicas de investimento e de previdência social.
Temas que chegam até crianças e jovens na sala de aula por meio de um projeto do governo do Brasil.
É o Poupadores do Futuro.
Marco Antônio de Carvalho tem apenas 11 anos, mas já está preocupado com o futuro. Ele conta que recebe mesada e guarda parte dela para realizar sonhos. E nesta semana, Marco aprendeu um pouco mais sobre como gerenciar o dinheiro e economizar. A escola dele, em Brasília, recebeu as atividades do programa Poupadores do Futuro, coordenado pelo Ministério da Previdência Social. Marco gostou da oportunidade.
É sempre bom a gente estar desde cedo assim aprendendo a economizar nosso dinheiro. Muitos adultos não tiveram essa oportunidade na infância, muitas crianças não estão tendo, uma coisa muito boa.
E as noções de como poupar que as crianças recebem na sala de aula acabam impactando toda a família, segundo a diretora da escola, Viviane Coelho da Silva de Lima.
É muito importante que eles já coloquem esse conhecimento em prática desde cedo para que eles possam mudar a realidade deles, né? Então eles já vão poupando alguma coisa em casa, eles aprendem sobre renda fixa, sobre renda extra, planejamento orçamentário. Além de ajudarem as famílias também, eles já desde cedo podem fazer todo esse planejamento.
Este ano, mais de 30 mil alunos foram alcançados pelo projeto Poupadores do Futuro em 100 cidades brasileiras. Mais de 200 instituições de ensino receberam as atividades. O diretor do Departamento do Regime de Previdência Complementar, Narlon Gutierre, fala sobre a importância do programa, que está em sua segunda edição.
Eles vão ser despertados sobre a importância do planejamento, sobre a importância de organizar suas finanças, para estarem atentos, né, para não serem influenciados aí por questões como jogos em plataformas digitais, para a importância que a previdência tem ao longo da vida.
O Poupadores do Futuro faz parte da Semana Nacional de Educação Financeira. O Ministério da Previdência Social pretende expandir o projeto para abranger mais cidades e alcançar ainda mais alunos na próxima edição. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Expansão de terras para o plantio, clima favorável e chuvas bem distribuídas fizeram a agropecuária bater recorde de safras no ano passado e ser o setor que mais pesou no crescimento do PIB em 2025.
Além disso, o Brasil atingiu a menor taxa de desocupação no ano passado.
Essas análises estão em um estudo do IBGE divulgado hoje sobre os dados econômicos do país.
No ano passado, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, cresceu pelo quinto ano consecutivo, chegando a 2,3%. E nesta sexta-feira, o IBGE publicou uma pesquisa que avalia o cenário econômico de 2025 para entender quais áreas contribuíram para o PIB. O IBGE destaca o bom desempenho do setor agropecuário. Com safras recordes de milho e soja, o setor foi o responsável por cerca de um terço do aumento da taxa. O comércio varejista também registrou crescimento de 1,6% em 2025, completando 9 anos consecutivos de expansão, segundo o IBGE. Quanto aos preços, houve arrefecimento da inflação, ou seja, os preços continuam subindo, mas a uma velocidade menor. O índice oficial, que mede a inflação, o IPCA acumulado do ano, ficou em 4,26%. O número é 0,57% abaixo do resultado de 2024. Outro destaque é o mercado de trabalho, que registrou um aumento de média salarial em relação ao ano anterior de 5,8%. Já a taxa de desocupação alcançou o nível mais baixo da série histórica iniciada em 2012, registrando 5,6%. Segundo o informativo Indicadores Econômicos do Brasil, os números foram influenciados pelo cenário internacional. A política restritiva dos Estados Unidos limitou o espaço para cortes da taxa de juros no Brasil, e a desaceleração do PIB chinês reduziu sua contribuição para o crescimento global. Gabriela Noronha, para a Voz do Brasil.
Recuperação das regiões atingidas pelo rompimento da barragem do Fundão em Minas Gerais e Espírito Santo vai ter um incentivo de mais R$450 milhões.
Os recursos fazem parte do novo acordo do Rio Doce e são divididos em um edital e um chamamento público que vão dar à própria comunidade a chance de propor projetos de recuperação.
O edital é realizado em parceria com o Banco do Brasil e a Fundação Banco do Brasil e foca em ações comunitárias diretas com valores de R$50 mil a R$400 mil por proposta.
O chamamento conta com a colaboração do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e é direcionado a projetos de desenvolvimento.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e a Secretaria-Geral da Presidência da República lançaram nesta sexta-feira uma chamada pública que vai destinar R$225 milhões para projetos das comunidades da Bacia do Rio Doce atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão. O lançamento aconteceu em Governador Valadares, no interior mineiro. A barragem de Fundão, que integrava um complexo da mineradora Samarco, no município mineiro de Mariana, se rompeu em novembro de 2015, liberando rejeitos que escoaram pela bacia do Rio Doce até o mar, causando danos para populações de dezenas de municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo. A chamada pública, que tem o nome de Chamada Rio Doce Participativo, vai custear projetos estruturantes que variem entre R$5 milhões e R$23 milhões e que atuem como vetores de desenvolvimento regional. As iniciativas poderão ser enquadradas em dois eixos: fortalecimento institucional das organizações sociais e apoio a empreendimentos produtivos coletivos. Para José Pavuna, representante de uma das comunidades atingidas e integrante do Conselho Federal de Participação Social da Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba, o apoio aos projetos será uma forma de garantir renda às comunidades locais.
Esse dinheiro, ele seria uma forma de, inclusive ele é, uma compensação, porque reparação seria recuperar o rio, não dá para reparar o rio. A gente vai compensar com alguns projetos que geram renda. Precisa ter projetos e iniciativas pequenas que gerem renda.
Durante o lançamento da chamada pública, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, classificou a chamada Rio Doce Participativo como histórica.
O que a gente assinou aqui hoje é a parte dessa reparação que vai ser definida e executada a partir da participação direta de vocês. Uma coisa é vir a obra, é bom, todo mundo quer. Outra coisa é chegar na comunidade, escutar, a comunidade apresentar o próprio projeto e chegar o dinheiro na mão para poder executar esse projeto lá no território.
Os projetos para a chamada Rio Doce Participativo poderão ser apresentados até o dia 30 de dezembro. Mais informações sobre a chamada estão disponíveis no site bndes.gov.br/Fundo Rio Doce. Reportagem André de Barros Lima.
Para quem acha que museu guarda apenas objetos do passado, uma programação diversa promete aproximar o público de exposições e atividades culturais.
É a Semana Nacional de Museus, que chega à sua 22ª edição e vai até domingo.
Ainda dá tempo de participar de uma das mais de 3 mil atividades cadastradas.
Difundir a cultura, preservar a memória e incentivar o hábito de visitar museus. Foi com esse objetivo que nasceu a Semana Nacional de Museus, que chega à 24ª edição, reunindo milhares de atividades em todo o Brasil. O tema deste ano, Museus, Unindo o Mundo Dividido, destaca o papel dessas instituições como espaços de diálogo, inclusão e troca de experiências entre diferentes culturas e gerações. A mobilização teve amplo alcance nacional em 2026. Cerca de 1000 museus de mais de 400 cidades participaram da programação com atividades nos 26 estados e no Distrito Federal. Como explica Joel Santana da Gama, diretor de difusão, fomento e economia do Instituto Brasileiro de Museus.
Como as instituições abrem mais tempo, como a programação é mais divulgada, isso aflora também o desejo da comunidade dessa vontade de memória, de conhecer. Tudo isso permite com que essa visitação se amplie.
No Distrito Federal, estudantes participaram de visitas educativas no Centro Cultural do Banco do Brasil. O professor Paulo Araújo fala da importância dessas visitas no processo pedagógico.
A vantagem é que eles vão ter um olhar voltado para a cultura e que eles vão poder utilizar de forma pedagógica, recriando as obras e também dando a sua própria interpretação para cada obra que eles observaram aqui.
A programação completa da 24ª Semana Nacional de Museus reúne atividades em todo o país até o dia 24 de maio. Reportagem Cleide Lopes.
Semanas para as festas juninas em todo o país.
E o Ministério do Turismo quer fortalecer a infraestrutura e a promoção dos eventos na Paraíba, destino de milhões de turistas no período.
Estão sendo disponibilizados 45 milhões de reais para 72 cidades do estado.
Só no ano passado, as festas juninas movimentaram mais de 7 bilhões e 400 milhões de reais em todo o país.
Em Campina Grande, por exemplo, a festa começa no dia 3 de junho e vai durar 33 dias, com previsão de movimentar 800 milhões de reais e um público de 3 milhões e meio de pessoas.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e bom fim de semana.
A gente volta segunda-feira. Boa noite.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF do CNJ propõe contra-cheque único para magistrados em resolução que será analisada na semana que vem.
Mais de 10 mil pessoas foram atendidas nos 5 dias do Justiça Itinerante na Ilha do Marajó.
TSE nega parcelamento de multa aplicada a candidato a prefeito de Ubajara, no Ceará.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, apresentou proposta de resolução que institui o contra-cheque único para magistrados em todo o Poder Judiciário.
O texto será analisado pelo CNJ na próxima terça-feira. Marcelo Della Libera.
A proposta será analisada pelo plenário do CNJ e foi elaborada com base em decisões recentes do Supremo Tribunal Federal sobre transparência remuneratória. O texto prevê a padronização nacional das verbas pagas aos magistrados e proíbe folhas paralelas e documentos complementares com pagamentos separados. Pela proposta, cada juiz passará a receber um único contra-cheque mensal com todas as informações consolidadas, incluindo salários, verbas indenizatórias, descontos obrigatórios e valores retroativos.
TSE nega parcelamento de multa aplicada a candidato a prefeito de Ubajara, no Ceará.
Houve erro jurídico na apresentação de recurso. Fábio Ruas.
A decisão do TSE foi por unanimidade. Com isso, ficou mantida a decisão anterior do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. o TRS cearense decidiu não analisar um recurso que pedia o parcelamento de uma multa de R$5.000. O relator no TSE, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, afirmou que decisões desse tipo não podem ser contestadas por recurso eleitoral. O correto seria o agravo de instrumento. Com isso, o pedido de parcelamento da multa foi negado.
Mais de 10 mil pessoas foram atendidas nos 5 dias do Justiça Itinerante na Ilha do Marajó.
O mutirão ofereceu exames médicos, emissão de documentos e balcão de direitos trabalhistas. Luma Soares.
Nessa sexta-feira, moradores chegaram cedo para garantir o atendimento de última hora. Na área de cidadania, a maior procura foi por certidões de nascimento e de óbito. No encerramento das atividades, os ministros Alberto Balazeiro, do TST, e Edson Fachin, do STF, acompanharam de perto as salas de conciliação. A mega ação, coordenada pelo CNJ, em parceria com 50 entidades, garantiu cidadania e dignidade para a população marajoara.
Juízo não pode limitar previamente a atuação de advogado nomeado como assistente jurídico em processos sobre violência doméstica.
O posicionamento é do STJ, Fátima Uchoa.
Na origem, o juízo nomeou uma advogada para acompanhar uma vítima em audiência sobre suposta violação de medida protetiva, mas a profissional não poderia atuar no processo com pedidos ou recursos. A OAB impetrou mandado de segurança alegando que o juízo violou prerrogativas da advocacia. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais indeferiu o pedido, então a OAB interpôs recurso no STJ e a sexta turma deu provimento. Para o relator, ministro Sebastião Reis Júnior, a assistência jurídica à mulher vítima de violência doméstica e familiar, que é obrigatória pela Lei Maria da Penha, depende do pleno exercício das prerrogativas do advogado e é ilegal a limitação prévia da atuação profissional.
Após acordos entre MPF e estudantes que fraudaram sistemas de cotas, Unirio publica edital para bolsas a cotistas de cursos de medicina.
Ao todo, serão arrecadados mais de R$2 milhões que serão revertidos em auxílios financeiros. Vanessa Pereira.
A verba é resultado do acordo estabelecido entre o Ministério Público Federal e os estudantes do curso de medicina da Unirio, que ocuparam indevidamente as vagas reservadas para os alunos cotistas do SISU em 2018. Nesta primeira etapa, a universidade vai conceder 4 auxílios financeiros mensais no valor proporcional a um salário mínimo de 2018. Os interessados podem fazer as inscrições até 31 de maio por meio do formulário eletrônico no site da Unirio. Você também encontra o edital e o link do formulário no site do MPF.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores marcam votação de proposta que amplia a autonomia do Banco Central.
IFE aponta rombo fiscal por 10 anos e contradiz previsões otimistas do governo para as contas públicas.
Projeto pode garantir uso de faixa exclusiva por veículos que transportam pessoas com deficiência.
Boa noite.
Boa noite.
O Banco Central pode ganhar mais independência e ter a autonomia garantida pela Constituição. A proposta que prevê autonomia técnica, administrativa, orçamentária e financeira para a instituição deve ser votada no dia 27 de maio pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
O relatório foi lido nesta semana. mas a análise foi adiada após um pedido de vista coletiva. Mais informações com o repórter Márcio Maturana.
O relatório da proposta de emenda à Constituição, que amplia a autonomia do Banco Central, foi lido na Comissão de Constituição e Justiça, mas o texto não foi votado por causa de um pedido de vista coletiva. Pelo texto, o Banco Central deixa de ser uma autarquia e vira uma entidade pública de natureza especial, com autonomia técnica, operacional, administrativa, orçamentária e financeira, e dotada de poder de polícia, com autoridade sobre regulação, supervisão e resolução. O relator dessa PEC é o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas.
Mesmo só com leitura, estamos fazendo história. O que vem depois, cada um vai responder pelo seu ato aqui. Porque já ficou claro para a população brasileira que a importância do Banco Central e que a liberdade financeira é fundamental. Então, lá na frente, nós vamos ver quem é que é contra o avanço ou não.
O autor da proposta é o senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, que ressaltou a importância da mudança.
Não é um projeto de ex-presidente Bolsonaro, nem do presidente atual, nem do ex-presidente Roberto Campos Neto, nem do atual presidente Galípolo. É um projeto de país, de nação.
A PEC deve ser votada na próxima quarta-feira, dia 27, segundo anunciou o presidente da comissão, Otto Alencar, do PSD da Bahia.
A senadora Mara Gabrilli pediu explicações ao Tribunal Superior Eleitoral sobre uma campanha de representatividade.
A ação do TSE tem como objetivo estimular a diversidade nos espaços de poder, mas deixou de fora das peças publicitárias as pessoas com deficiência. Repórter Lana Dias.
A senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, enviou um ofício ao Tribunal Superior Eleitoral pedindo explicações sobre a exclusão de pessoas com deficiência na campanha Representatividade. A iniciativa do TSE busca estimular a participação política de grupos historicamente subrepresentados, como mulheres, pessoas negras e indígenas. Mas a senadora considerou lamentável, na campanha, a exclusão de um dos grupos que mais enfrenta obstáculos.
Eu sei o que é enfrentar obstáculos. Obstáculos todos os dias, mesmo que seja dentro da cabeça de uma pessoa. E também sei que existe muita gente com deficiência, cheia de potencial para transformar, mas a barreira ainda é enorme.
A campanha em questão será veiculada até 30 de julho e é composta por vídeo para televisão e spot para rádio, além de conteúdo para as redes sociais. De acordo com o censo de 2022 do IBGE, o Brasil tem 14,4 milhões de pessoas com deficiência, o que representa 7,3% da população com 2 anos ou mais.
E pessoas com deficiência podem passar a ter mais rapidez e acessibilidade nos deslocamentos diários. O Senado vai analisar um projeto que autoriza veículos que transportem esse público a utilizarem as faixas exclusivas de transporte coletivo.
A medida quer reduzir o tempo no trânsito e garantir mais mobilidade, inclusão e qualidade de vida. Repórter Alexandre Campos.
A proposta dos senadores Alci Lucas, do PL do Distrito Federal, define regras gerais, deixando a cargo dos municípios a regulamentação de pontos específicos, como caracterização das situações em que o uso da via é essencial para pessoas com deficiência, cadastro do beneficiário e do veículo usado por ele, definição de horários, trechos e condições de tráfego das faixas e a adoção de mecanismos de transparência e revisão periódica das credenciais concedidas. Para Alci Lucas, é preciso incentivar que os municípios levem em conta no planejamento e na gestão da mobilidade urbana as necessidades dessa parcela da população.
Só o pai que tem filho autista severo ou alguma deficiência mais grave é que sabe se pega um congestionamento e todo dia pega, buzina para lá, buzina para cá, muito barulho e os autistas não suportam isso. Então é um sacrifício muito grande. Então como as faixas exclusivas ainda tem muita, fica muito ociosa ainda, nada melhor do que fazer essa uma legislação mais ampla, que de fato a regulamentação tem que ficar no município, que é ele que vai conduzir o processo.
Ainda de acordo com o projeto, as vias utilizadas por transporte público de alta capacidade, como os chamados BRTs, não poderão ser destinadas para o deslocamento de veículos particulares com pessoas com deficiência.
O senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, defendeu mais apoio financeiro aos municípios e cobrou a atualização dos repasses federais para as prefeituras.
Ao mencionar a marcha dos prefeitos em Brasília nesta semana, ele afirmou que o aumento das despesas tem dificultado a manutenção de serviços públicos essenciais e que o fortalecimento do municipalismo é fundamental para melhorar o atendimento à população.
Muitos prefeitos enfrentam, de fato, queda de arrecadação e aumento das despesas obrigatórias e, ao mesmo tempo, uma crescente demanda de serviços públicos. Os municípios acabam assumindo responsabilidades cada vez maiores sem que os recursos acompanhem essa realidade.
Já o senador Fernando Dueire, do PSD de Pernambuco, celebrou a aprovação na Comissão de Assuntos Sociais do novo piso salarial dos médicos e cirurgiões dentistas. O texto fixa o valor de R$ 13.672 e atualiza o pagamento de horas extras e adicional noturno.
Para Dueire, a medida valoriza os profissionais e pode ajudar a reduzir a falta de médicos e dentistas em regiões mais carentes. A proposta segue para a Câmara dos Deputados.
Cada real destinado à valorização desses profissionais retorna à sociedade em forma de atendimento mais qualificado, maior dedicação e melhores resultados.
As contas do governo para os próximos anos podem estar mais otimistas do que a realidade permite. É o que aponta um novo relatório da Instituição Fiscal Independente do Senado, que identifica divergências entre as projeções da equipe econômica e as estimativas dos analistas da IFE.
Segundo o texto, as metas fiscais apresentadas pelo governo são ambiciosas e enfrentam desafios para sair do papel. Repórter Douglas Castilho.
A divergência é o crescimento estrutural das despesas com benefícios da Previdência Social. A digitalização, por meio do aplicativo Meu INSS, acelerou de maneira inédita o fluxo do antigo auxílio-doença. O modelo de análises remotas de atestados médicos fez as concessões anuais dobrarem entre 2022 e 2025. O diretor do Instituto, Alexandre Andrade, explicou que esse é apenas um dos elementos de discordância com o governo.
Em relação às projeções, o que nós identificamos foi um relativo otimismo, tanto na grade de parâmetros macroeconômicos quanto depois nas projeções fiscais. Isso inclui receitas, despesas, o resultado primário e a própria trajetória da dívida bruta nos próximos anos.
Por outro lado, um fôlego extra e inesperado para o caixa do governo federal veio após a alta do petróleo gerado pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã. O cenário aumentou a arrecadação de tributos no Brasil, grande exportador da matéria-prima. Um alerta da IFE, no entanto, indica que essa mesma instabilidade no Oriente Médio pode fazer com que o Banco Central mantenha a taxa de juros alta por mais tempo, o que esfriaria a atividade econômica do país e contribuiria para o aumento da dívida.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar o financiamento da atenção primária à saúde no Sistema Único de Saúde. O serviço é a porta de entrada do SUS e inclui ações de vacinação, consultas, pré-natal e outros atendimentos. A fiscalização analisou o modelo de repasse de recursos para estados e municípios. O objetivo foi verificar se o financiamento contribui para ampliar o acesso da população e melhorar a qualidade do atendimento. O TCU identificou falhas no modelo atual, como dificuldades para acompanhar resultados. Também falta definir indicadores para distribuir os recursos de forma adequada. As limitações podem prejudicar o planejamento das ações e reduzir a eficiência da política pública. O tribunal fez recomendações para aperfeiçoar o sistema. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova a proposta que proíbe sigilo de gastos do governo federal.
Deputados reconhecem a importância da cultura country para Jaguariúna.
Parlamentares criam área de proteção ambiental do Jamanchi, no Pará.
Plenário inclui economia criativa como beneficiária de fundos regionais.
Boa noite.
Projeto aprovado pelos deputados permite a utilização de recursos de fundos constitucionais e empreendimentos de economia criativa. A reportagem é de Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que inclui empreendimentos da chamada economia criativa entre os setores que poderão receber recursos dos fundos constitucionais de financiamento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O texto define a economia criativa como atividades relacionadas à criação, produção e distribuição de bens e serviços baseados em criatividade, cultura, conhecimento e produção artística, como artesanato, música, moda e design. Hoje, muitos desses empreendimentos ficam fora das atividades que podem ser beneficiadas por esses fundos, que priorizam setores como agropecuária, indústria, mineração e agroindústria. O projeto foi apresentado pelo deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, e altera a lei que regulamenta esses fundos constitucionais, que oferecem financiamento para atividades econômicas consideradas estratégicas para o desenvolvimento regional. Com a mudança, empreendimentos ligados à economia criativa também poderão acessar linhas de crédito desses fundos. Relatora da proposta no plenário, a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, argumentou que a medida ajuda a reduzir desigualdades regionais e reconhece a importância econômica das atividades criativas para a geração de renda, emprego e desenvolvimento local.
Diversos são os países que têm obtido um grande crescimento do seu PIB através do desenvolvimento da economia criativa. E eu queria destacar o exemplo da Indonésia, o país cujo PIB da economia criativa cresceu 6,5%, acima dos 5,03% do PIB nacional.
O projeto foi criticado pelo deputado Luiz Lima, do Novo, do Rio de Janeiro.
Enxergamos isso como mais uma oportunidade de se fazer militância com recurso público. E o povo brasileiro está cansado de trabalhar para sustentar a militância política. A gente tem uma série de prioridades a nível de educação, de oportunidades de emprego.
O projeto, que inclui empreendimentos da economia criativa entre os beneficiários dos fundos constitucionais de financiamento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniela Lessa, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
Hildo Rocha, do MDB, relembra a implantação de 81 novos municípios no Maranhão em 1996. O parlamentar reforça que as cidades receberam estrutura administrativa, estradas, escolas, hospitais e sistemas de abastecimento de água durante a gestão estadual da época.
Para Hildo Rocha, o então governo maranhense foi fundamental para transformar antigos povoados em polos de desenvolvimento econômico. Segundo ele, a superação de desafios técnicos e políticos explica o reconhecimento que antigos gestores ainda mantêm junto à população do estado.
Jorge Araújo, do PP, critica o governo da Bahia pela demora na construção da ponte Salvador-Itaparica. O deputado afirma que após mais de 20 anos de anúncios, a obra ainda não saiu do papel.
Jorge Araújo também faz críticas à saúde pública baiana, especialmente à Central de Regulação do Estado. O parlamentar relata que moradores do interior percorrem longas distâncias sem garantia de atendimento.
Economia.
Plenário da Câmara proíbe sigilo sobre gastos do governo federal. O repórter Márcio Aquiles Sardi tem as informações sobre a proposta aprovada.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe a imposição de sigilo sobre gastos da administração pública federal, incluindo despesas com viagens, hospedagem, alimentação, transporte e cartões corporativos. De acordo com o projeto apresentado pelo deputado Gustavo Gayer, do PL de Goiás, os gastos do dia a dia da administração pública, como os de viagens oficiais, deverão permanecer públicos. O projeto mantém a possibilidade de proteger informações consideradas estratégicas para a segurança de autoridades, mas as despesas deverão ser divulgadas. O texto também prevê que informações classificadas como sigilosas poderão perder automaticamente essa condição se não forem analisadas no prazo de 30 dias pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações, prevista na Lei de Acesso à Informação. A proposta permite ainda que o Congresso Nacional revise decisões de classificação de sigilo e prevê punições para agentes públicos que colocarem sigilo de forma indevida para ocultar irregularidades. Nesses casos, a conduta poderá ser considerada ato de improbidade administrativa e também crime de responsabilidade. Relator da proposta, o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, argumentou que o projeto reduz brechas para uso abusivo definitivo do sigilo sobre despesas públicas. Segundo o relator, a proposta fortalece mecanismos de fiscalização e amplia a transparência sobre a utilização de recursos públicos. Ele criticou classificações feitas pelo governo.
O presidente Lula fazia críticas ao seu oponente, o ex-presidente Bolsonaro, porque existia ali agendas secretas, e ele fazia críticas e dizia que iria acabar com o sigilo. E até hoje, o que aconteceu foi que aumentou inúmeras vezes os sigilos de agenda, os sigilos de despesas, e nós entendemos que isso não é salutar ao Estado Democrático de Direito.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário da Câmara, mas a federação formada pelo PT, PCdoB e PV tentou alterar sem sucesso pontos da proposta, como a possibilidade de o Congresso rever a classificação de informações. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o sigilo deve ser mantido sobre informações que dizem respeito à segurança nacional.
Nós somos favoráveis à transparência. O sigilo, ele deve dizer respeito à segurança nacional, ao interesse público, ele é previsto para isso. Mas há muito sigilo irregular. O relatório do portal Transparência, ele indica que nos últimos anos, de 2015 até 2022, até o final do governo Bolsonaro, 80% dos sigilos irregulares dizem respeito ao governo Bolsonaro. Vocês lembram que Bolsonaro colocou sob sigilo o seu cartão de vacina e da sua família?
O projeto que proíbe a imposição de sigilo sobre gastos da administração pública federal, como viagens, hospedagem, alimentação e cartões corporativos, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa e Antônio Vital, Márcio Aquilissardi.
Justiça.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, cobra investigações sobre supostas ligações entre a família Bolsonaro e o Banco Master. A deputada defende a instalação de uma CPI para apurar denúncias envolvendo o banqueiro Daniel Vorcário e parte da oposição.
Na visão de Jandira Fegali, as recentes pesquisas de opinião sinalizam um desgaste de lideranças que utilizam discursos moralistas. A parlamentar também defende transparência nas investigações e a divulgação das apurações sobre o uso de recursos públicos.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, critica Flávio Bolsonaro, alegando que denúncias relacionadas ao caso do Banco Master fragilizam sua imagem política. O parlamentar também questiona informações divulgadas sobre a relação do senador com o empresário Daniel Vorcário.
Márcio Gerri sustenta que o episódio afeta a articulação política da oposição e defende ações do atual governo. Na visão do deputado, programas e medidas do Executivo Federal têm fortalecido a avaliação positiva do governo.
Evair Vieira de Melo, do Republicanos, do Espírito Santo, diz que foi um dos primeiros a alertar o governo e a denunciar na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara que havia uma máfia no INSS que operava com descontos não autorizados dos aposentados.
Evair Vieira de Melo defende o aprofundamento das investigações por entender que houve omissão no enfrentamento das irregularidades no INSS. Ele critica a atuação de integrantes do governo diante das denúncias, especialmente em relação ao envolvimento do filho do presidente Lula.
Meio ambiente.
A Câmara aprovou um projeto que obriga órgãos ambientais a aplicarem o Código Florestal em todos os biomas, no lugar de legislações específicas. O repórter Antônio Vital explica as consequências.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga os órgãos ambientais a aplicarem o Código Florestal em áreas produtivas de todos os biomas brasileiros, no lugar de legislações específicas, como a Lei da Mata Atlântica, mais restritiva em relação ao uso da terra para a produção rural. O projeto foi aprovado pelas comissões permanentes da Câmara em caráter terminativo, ou seja, não precisaria passar por votação no plenário e poderia seguir diretamente para o Senado. Um recurso assinado por 57 deputados, a maioria do PT, PSOL e Rede, pedia análise pelo plenário, com o argumento de que a proposta fragiliza a legislação ambiental. O recurso foi rejeitado pelo plenário por uma diferença de 148 votos, o que manteve o texto aprovado pelas comissões. O texto original, apresentado pelo deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, tratava apenas da aplicação do Código Florestal nas áreas produtivas dos chamados campos de altitude, ecossistema localizado na região sul. O argumento é que aquelas áreas são exploradas há mais de 200 anos e que os produtores estavam sendo multados pelo IBAMA com base na legislação que protege protege a Mata Atlântica. Foi o que disse o deputado Alceu Moreira.
Não tem nenhum sentido. Aquela terra está desde 1740 antropizada. Ela tem utilização para lavoura, para criação de gado. E agora o nosso produtor está impedido com uma multa produzida pelo IBAMA sem nenhuma necessidade. Se tiver o gado em cima do campo e por acaso nascer uma essência nativa no meio do pasto, eles não permitem mais a utilização do campo, inclusive restringe a criação de gado. É um prejuízo criminoso.
O recurso que pedia análise do projeto pelo plenário teve como justificativa alterações feitas no texto original durante análise pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O texto final considera a área rural consolidada, portanto passível de regularização, todas as terras ocupadas antes de 22 de julho de 2008 e não restringe a medida aos campos de altitude. Para o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, um dos autores do recurso, o projeto permite desmatamento em outros biomas.
Tinha sido construído um acordo que recuperava o texto original do projeto para usar áreas nos campos de altitude do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. O projeto foi completamente deturpado, aumentando aí a possibilidade de desmatamento, de uso para o agro, de áreas não florestais na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal e na Mata Atlântica.
O projeto que obriga os órgãos ambientais a aplicarem o Código Florestal em áreas produtivas de todos os biomas brasileiros, no lugar de legislações específicas, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Transportes.
Beto Preto, do PSD do Paraná, defende a criação de uma subcomissão para acompanhar o encerramento da concessão da Malha Sul Ferroviária, que atende estados da região sul e se conecta a São Paulo. Ele defende o debate sobre trechos inoperantes e passivos da atual gestão.
Beto Preto também pede participação de órgãos de controle e representantes do setor na discussão sobre a nova concessão ferroviária. Ele salienta que o fortalecimento do modal é estratégico para o desenvolvimento logístico e econômico do país.
Agricultura.
Câmara regulariza áreas ocupadas com a criação de área de proteção ambiental do Jamanchim, no Pará. Saiba o que muda com a repórter Daniele Lessa.
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que reduz a área da Floresta Nacional do Jamanchim e cria a área de proteção ambiental chamada APA do Jamanchim, no município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará. O projeto, que foi apresentado pelo deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, estabelece que parte das áreas ocupadas por produtores rurais será retirada da Floresta Nacional e passará a integrar a nova APA, categoria ambiental menos restritiva, que permite ocupação humana e atividades econômicas sob determinadas regras. Ao defender a proposta, o deputado Enderson Pinto, do União do Pará, disse que as pessoas se instalaram no que hoje é a Floresta do Jamanchim porque existiam incentivos governamentais para desenvolver a economia da região.
Essas ocupações não aconteceram na clandestinidade, não foram invasões oportunistas, foram ocupações de boa-fé estimuladas por políticas públicas. E o que aconteceu depois? Essas pessoas acordaram de um dia para o outro dentro de uma unidade de conservação de proteção integral.
O relator José Priante, do MDB do Pará, argumentou que o projeto busca enfrentar um conflito histórico na região entre preservação ambiental e ocupação consolidada da terra.
Dar um passo na pacificação e no ordenamento legal de uma área de profundo potencial sem avançar um metro na floresta. Nós estamos falando apenas de recategorizar uma área que já está antropizada durante muitos e muitos anos, e muitas décadas.
Parlamentares contrários ao projeto afirmaram que a redução da área protegida pode aumentar a pressão sobre a Amazônia e estimular novas ocupações irregulares. A deputada Marina Silva, da Rede de São Paulo, alertou sobre o agravamento dos eventos climáticos extremos, como secas e enchentes.
Em relação às unidades de conservação, que elas são cada vez mais necessárias diante dos extremos climáticos, das secas e das cheias que o tempo todo estão assolando várias unidades da federação na Amazônia, inclusive o estado do Pará.
O texto também autoriza atividades de mineração dentro da Floresta Nacional e da Área de Proteção Ambiental, ponto criticado pelo deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, que apresentou destaque para tirar esse trecho da proposta, mas foi rejeitado pelos parlamentares.
Porque o que está acontecendo aqui tem nome e sobrenome, é premiação da grilagem, é abertura de um precedente que vai fragilizar o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, é mais um atentado contra a possibilidade de que a gente mantenha a floresta em pé.
O projeto que altera os limites da Floresta Nacional do Jamanchim e cria a Área de Proteção Ambiental do Jamanchim no Pará, seguiu para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Educação.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, comemora a aprovação do texto que regulamenta o reajuste anual do piso salarial dos professores da educação básica pública. Ela reitera que a proposta define critérios permanentes e garante maior segurança jurídica.
Alice Portugal informa que o novo piso passará para R$ 5.130. A parlamentar pede a aprovação definitiva da medida no Senado e reforça a importância de ampliar os investimentos no Fundeb e na educação pública.
Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, critica a condenação de um casal do interior de São Paulo por manter duas filhas em ensino domiciliar. A deputada classificou como absurda a posição da justiça em considerar o homeschooling como abandono intelectual.
No entendimento de Clarissa Tércio, o Estado pune os que não se submetem a conteúdos ideológicos. Ela afirma que a sentença fere o direito das famílias de educar seus filhos e pede ao Senado que ratifique o projeto do ensino domiciliar já aprovado na Câmara.
Câmara reconhece a importância da cultura country para Jaguariúna, cidade do estado de São Paulo. O repórter Antônio Vital tem as informações sobre a homenagem.
Em festa de rodeio, não dá pra ficar parado. Vem cowboy, boiadeiro e mulher pra todo lado.
Projeto aprovado no plenário da Câmara confere ao município de Jaguariúna, no interior de São Paulo, o título de capital nacional do country. Jaguariúna é uma cidade com pouco mais de 60 mil habitantes, perto de Campinas, conhecida nacionalmente pelo Jaguariúna Rodeio Festival, realizado desde 1989, evento que reúne competições de rodeio, shows musicais e atrações ligadas ao universo sertanejo, o que atrai público de várias regiões do país. O projeto, apresentado pelo deputado Maurício Neves, do PP de São Paulo, justifica o título a partir da tradição da cidade ligada aos rodeios, à música sertaneja e à cultura do interior. De acordo com a justificativa, a cultura country faz parte da identidade da cidade e está presente não apenas nos rodeios, mas também na moda, na gastronomia, no turismo rural e em diferentes atividades econômicas locais. O projeto também destaca o impacto econômico do universo country na região. Durante o período do festival, as atividades movimentam mais de R$ 50 milhões na economia local, com geração de empregos e aumento do turismo. Relatora da proposta, a deputada Simone Marqueto, do PP de São Paulo, argumentou que a cultura country brasileira representa um modo de vida ligado às tradições do interior e ultrapassa o universo dos rodeios. No plenário, o relator foi o deputado Ícaro de Valmir, do Republicanos de Sergipe.
A cidade é historicamente ligada à cultura do interior, como forte tradição agrícola e pecuária, sendo o rodeio uma parte intrínseca dessa cultura. Mais do que um evento ou uma data do calendário, a cultura country em Jaguariúna é um modo de vida permanente. O estilo country está presente no cotidiano dos moradores, na moda, na culinária e nos empreendimentos locais. E a cidade amplia o seu potencial turístico com rodeios que valorizam a tradição rural e o estilo sertanejo moderno.
O projeto que confere ao município de Jaguariúna, no interior de São Paulo, o título de capital nacional do country, seguiu para análise do Senado. Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Antônio Vital.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e a apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Boa noite e bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Alô, Penição Del Rey, fala do Casanova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração.
Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia.
É.
Vamos nessa! São 8 horas e 1 minuto na capital baiana. Tá começando agora, viu, torcedor? Conexão Rubro-Negra, programa do torcedor do Vitória. Vitória que já deu um passo muito grande para jogar mais uma final de Copa do Nordeste. Já encaminhou aí sua classificação. E você pode participar, viu? Tem muitas novidades hoje, rapaz. Acabei de receber uma informação aqui. Que se a proposta chegar entre hoje e amanhã, Lucas Arcanjo tá fora do jogo, viu? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Um grande beijo a Rafa Reina, ela que trouxe essa informação inicialmente e apuramos aqui e procede, viu? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. O Ramon é dúvida, o lateral Ramon tá em tratamento, ele que tomou uma joelhada na região ali lombar, né? No jogo passado, tá em tratamento até hoje, tá relacionado, Vitória relacionou 24 jogadores, justamente pensando nessa situação do Ramon, e o Ramon pode ser desfalque. Desfalque certo é o Zé Vitor. Zé Vitor tá fora, terceiro cartão amarelo, mas aí é fácil, né? Sai o Zé Vitor e entra o Kaique Gonçalves. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Renê. Renê que bateu um papo com a imprensa hoje. Ele que vem numa pegada muito boa no Vitória, muito boa na temporada. Que bom que o Corinthians não levou, viu? Fez proposta e não levou, e o Vitória foi lá e pimba! É, rapaz, deu proposta, trouxe o jogador pra cá, já botou ali uma preferência de compra, um valor fixado e tá comprando o jogador. Inclusive já adiantou até uns 3 anos de salário ali, já tem essa conversa já desse acerto do salário do jogador pelos próximos 3 anos. Torcedor já pode participar com a gente através do telefone. Bota aí, Everton.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Torcedor.
Boa noite, Reinaldo. Tudo bem? Reinaldo, vem cá, teve uma operação na Polícia Federal aí, que apreendeu um conselheiro do Vitória. Eu creio que você deve estar sabendo. Mas o Vitória, entre que aí? O que é que o Vitória tem a ver aí? Porque tem jornalista aí que já estão anunciando, né? E aí, eu não sei que associação tem esse conselheiro com o Vitória, né? O Vitória não entra em nada, certo? Falando do jogo de amanhã, Vitória 2-0, tá certo? 2-0 sem susto, tá? Os 2 gols no primeiro tempo e vamos lá, casa lotada, vai passar ao vivo na TV Bahia. Então, o Vitória é isso aí. Esse ano é um ano de alegria para a gente, tá certo? Vamos ser campeão do Nordeste, vamos chegar até a final da Copa do Brasil e vamos fazer uma boa campanha no Brasileirão. Um abraço, boa noite, Leonardo de Pau da Lima.
Grande Leonardo, valeu, irmão, aquele abraço. Rapaz, vou lhe dizer o que é que eu disse a uma pessoa que me trouxe essa informação ontem. Eu não vou noticiar porque não é ninguém da diretoria do Vitória. Se fosse alguém da diretoria do Vitória, tudo bem. Ia teria uma repercussão muito maior, né? Teria de uma apuração também muito maior, mas é um conselheiro, isso aí aconteceu, amigo, deixa isso pra lá, bola pra frente, Vitória pra mim aí não entra em nada, tá? Mas vamos pra frente,
evitar até falar sobre isso aí. É, vamos falar de futebol, vitória entre campo amanhã. Jogo contra o Internacional, jogo importante, precisa vencer. O Inter está na frente do Vitória com 2 pontos a mais, tem 21. O Vitória é o 14º com 19, Vitória ganhar. O Vitória passa o Internacional de Porto Alegre, mas deixa isso pra lá. Eu concordo, tá? Deixa aí, é um conselheiro do Vitória apenas que está passando aí por essa situação. Acho que não sei se foi preso ainda, vou até ler depois a matéria direito. Soube que era por problemas de desvio de combustível, dos valores de combustível, um negócio desse. Deixa isso pra lá, tá, gente? Não é. É um conselheiro do Vitória, mas não é nada da diretoria. Não é ninguém que tá no dia a dia trabalhando no Vitória, sabe? Então deixa isso pra lá. Vamos falar de futebol, que é o que nos interessa. Torcedor já pode participar aí, pode mandar o seu áudio. Um minutinho, tá? Manda um minutinho, dá o seu recado, dá o seu nome, o bairro, a cidade, o país, da onde você tá falando e deixa o seu recado. Vamos lá, venha, torcedor.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Reinaldo, Reinaldão, boa noite a todo Benil da Itapuã FM. Rapaz, é o seguinte, o Vitória ganhou o Flamengo, o mérito, perdeu para o Bragantino uma partida que a gente jogou muito mal, não vou nem falar negócio de
hoje. Juntos somos mais fortes, sem mensagem, voltar botão.
E ganhou o ABC. Não importa se o ABC, se o jogador foi expulso, não é problema do ABC. Agora, amanhã, contra o Internacional, ele tem que jogar para ganhar. Que está encerrando o Campeonato Brasileiro, essa parte aí, para chegar à Copa do Mundo, a gente tem que chegar bem, encerrar bem. Eu acredito que o Vitória amanhã vai fazer uma bela partida. Que já venderam mais de 25 mil pessoas, então amanhã chega a 30. Estava com medo da greve de ônibus, né? Mas graças a Deus não vai ter. Então estamos juntos, né, Reinaldo? Um abraço para você, para Zé Eduardo, para Fábio Gomes, para essa turma toda aí da Itapuã, nossos queridos companheiros e amigos. E Deus abençoe todos e tenha uma boa noite. Valeu? Um abraço forte e bem forte. Alô, Vitória! Vitória, ah, Vitória, bota pra alear, né, Reinaldo? Quem tá falando, Reinaldo, é Lauca. Lauca é o gostosão do Nordeste. E não duvide, hein? Fui.
Enviar botão.
Vou dizer, Lauca, o que eu sempre disse a você em todas as emissoras que eu trabalhei. Pras suas negas. Negócio de o gostosão do Nordeste é pras suas negas.
Mentira.
Não, é verdade, é as negas dele lá mesmo. É pra cá, não. Um abraço pra você, Laucão. Tamo junto, meu parceiro. Já vendeu? Você falou em 25? Já tem 27 mil, tá? Check-ins realizados. Casa cheia amanhã. No jogo passado tinha dado 17 mil contra o ABC. E agora bateu. Agora tudo indica, né? Que vai passar aí dos 25 mil. Vitória que vem numa galgada muito boa. Como mandante, o Vitória só perdeu um jogo, tá, torcedor? Só perdeu um. Ele ganhou do Remo, ele ganhou do Mirassol, ele ganhou do Coritiba, ganhou do São Paulo, né? Teve ali um empate com o Corinthians e teve a derrota pro Flamengo. Foi apenas uma derrota jogando no Barradão no Campeonato Brasileiro. Então, ganhando, ele vai se manter ali entre os melhores mandantes da competição. E falar em mandante, o Vitória só tomou 2 gols. Ele é o segundo melhor, assim, em gols sofridos em casa. Ele é o segundo, tá? Sofreu menos gols em casa, só sofreu 2 gols. Foi justamente contra a equipe do Flamengo. Esse jogo foi a segunda ou a terceira rodada, acho que foi a segunda rodada, né? O Vitória perdeu, e olha que poderia não ter perdido, porque o Kaiser ainda perdeu o pênalti. Se não tivesse perdido o pênalti ali, no mínimo, o jogo seria empate. E seria um ponto importantíssimo, pensando em tabela de classificação. Um abraço pra você, viu, Lauca? Um beijo no seu coração, meu querido. Pra ir pro jogo amanhã, viu? Vamos nessa. Vamos falar logo do assunto do Arcanjo, né? Até porque recebemos essa informação hoje à tarde. conversamos com a pessoa que soltou a notícia. Parabéns aí, a nossa querida Rafa Reina, tá ligadinha com a gente, tá acompanhando o nosso programa. Fomos atrás da notícia e de fato procede, tá? O Lucas Arcanjo, ele jogou 12 partidas no Campeonato Brasileiro, e se ele entra em campo amanhã, ele não pode ser transferido por nenhum outro clube brasileiro. Por que é que eu tô falando isso? Porque chegou uma proposta ao Vitória, porém o Vitória quer que essa proposta seja concreta e dizer, ó, tá aqui na mesa, tá, é esse valor aí, né? O que chegou foi que o clube solicitou que o jogador não jogasse, porque se ele entrar em campo amanhã, ele não vai poder jogar pelo Campeonato Brasileiro por outra equipe. E o Vitória disse, ó, tudo bem, eu aceito, mas cadê a proposta? Bota a proposta na mesa. Aí eu tiro o jogador do jogo de amanhã. Mas de fato o jogador tá relacionado, ele vai pro jogo, ele tem também aí algumas sondagens de clubes de fora do país pro meio de semana. Uma equipe da Turquia, né, tá interessado aí no Lucas Arcanjo, já sinalizou um valor de 10 milhões de reais. Aí, pera aí, irmão. Um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro, em defesas difíceis e tudo mais. E você tá dando uma proposta só de 10 milhões de reais, aí é brincar com a cara do Vitória, né? Esse clube turco aí, viu? No mínimo aí, turco, pra gente começar a conversar, acredito eu, na casa dos 20. Dobre aí, dobre. E aí eu acredito que a diretoria senta pra conversar, mas 10 milhões aí é complicado. Tá? Um abraço também aí a galera do Vitória, que tá ligadinho com a gente aí. Abraçar meu amigo Rock Mendes, abraçar também a galera lá da assessoria, abraçar também meu amigo Itamar Ferreira, que já esteve aqui sentado com a gente, já bateu um papo aqui com a gente, né? Grande Itamar Ferreira, faz um trabalho sensacional. E o Vitória, caso saia Arcanjo, ele tá bem servido, viu, torcedor? O Vitória tem, vamos lá, Yuri Senna, o Vitória